manter uma casa limpa não é só deixar tudo brilhante e cheiroso. É preciso tomar cuidados, porque muitas vezes regras simples, como lavar as mãos, tapar a privada quando dá descarga, limpar os pés ou deixar os calçados na entrada da casa, podem ajudar a impedir a disseminação de bactérias. Para explicar melhor esses cuidados e riscos pela falta deles, eu vou conversar com a doutora Maria Cláudia Stockler, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Maria Cláudia, que cuidados devemos tomar dentro de casa?
Pensando na limpeza da casa mesmo, tem um princípio assim que se a gente quer diminuir a bactéria, a primeira medida é a limpeza. Então, a limpeza a gente vai fazer, às vezes, até com um pouquinho de água quente, água e água quente um pouco mais, mas só lembrando que a água, ela acaba danificando muitos materiais. Então, até culturalmente, a gente tem essa coisa de usar muita água, mas a água também danifica, assim, madeira, danifica, né, fica, acumula e pode, às vezes, até também precipitar um pouquinho mais de crescimento de fungo, porque deixa mais umidificado, né? Então, a água tem essa desvantagem.
E para quem
daí
tem...
vem os produtos.
Que tipo de produto que a gente pode usar?
Para a gente tirar a sujidade, para tirar a gordura, vem, então, os detergentes, né? Então, isso aí é, assim, super estudado. Muito importante a gente tirar todo esse resto de matéria orgânica, porque é onde acumula bactéria, né? Então, pensando ainda na situação de pia e alimentos, né? Então, a gente acaba fazendo esse uso de detergente, mas que é a diluição vai ser de acordo com a recomendação do fabricante, e sendo detergente neutro. E em relação à esponjinha, a gente tem um tempo de troca que seria em torno de uma semana. A esponja amarelinha, né, ou aquela colorida mais fina, ela acumula um pouco mais bactéria do que já a fibra. Para piso, também é o mesmo princípio, entendeu? A gente tentar fazer primeiro a limpeza, né? Então, varredura de matéria orgânica maior e o pano úmido, com a coisa que também, lembrar que às vezes o acúmulo de água danifica o material. E esses produtos aí que a gente acaba seguindo o fabricante, entendeu? Que nesses produtos, principalmente, o que eles têm? Tem o tipo de detergente. O detergente, ele acaba quebrando a molécula de matéria orgânica. Então, facilita a limpeza. Tá certo?
E com relação a tapete? Tem gente que gosta de carpete, tapete. A gente já sabe que não é o ideal.
O carpete, ele acumula muito sujeira. Não tem como limpar, entendeu? Assim, você falar... É claro que se você faz a varredura ou aspira... E tem esses outros produtos que eles conseguem suspender a poeira e daí então facilita a aspiração. Mas, assim, na prática, acumula muita matéria orgânica.
A doutora Maria Cláudia lembra que para eliminar os ácaros, um problema para quem tem alergia, a solução é simples: sol.
Uma coisa também que tem, principalmente para ácaro, é a exposição à luz. Então, às vezes, a melhor maneira de limpar carpete, colcha, almofada e travesseiro, é colocando eles na luz, né?
Doutora Maria Cláudia, qual a melhor maneira de higienizar o banheiro?
O ideal, assim, no banheiro, ter uma rotina de, assim que usou, principalmente tendo alguma sujidade visível, se viu alguma secreção biológica. Então, a gente tem a cândida, né, que é o hipoclorito, e às vezes a gente tem quaternário de amônia, que é um outro antisséptico. E eles inativam um ao outro. Então, às vezes, até a pessoa, dá um exemplo, agora eu não sei nem dizer o nome comercial, mas usa um e usa o outro produto em cima. Então, na teoria, está até inativando, entendeu? Toalha, bucha de banho, às vezes até escovinha de unha, ela acaba tendo uma bactéria. E tem uma situação específica, que é quando, às vezes, a criança ou o adulto tem umas infecções de pele. Nessas situações, quando tem impetigo, que é essa infecção de pele, é frequente uma pessoa passar para outra na família. Daí você trata um, depois de uma semana vem o outro, depois de uma semana vem o outro. Então, nessas situações, a gente recomenda de ter um uso individual de toalha, de escova de unha, de bucha, às vezes até o casal não trocar roupa, assim, um usar a camiseta do outro, criança, uma não ficar usando shortinho do outro, porque a gente sabe que essa bactéria circula na família. Recomendação geral, sempre assim, a bucha, o ideal é ser de uso único, ou toalha de banho, ser de uso único, e sabão também, ter um sabonete líquido, porque o sabão em barra, que é usado de pessoa para pessoa, acaba compartilhando as bactérias.
E o controle remoto, telefone, que todo mundo compartilha em casa, qual seria a maneira de prevenir ou manter limpo?
É, também assim, mais uma vez, então a gente tem a limpeza com sabão e depois a gente tem substâncias antissépticas. Das substâncias antissépticas de uso domiciliar, é o hipoclorito, quaternário de amônio e o álcool a 70%, que às vezes até a gente tem dificuldade, mas agora voltou a liberar o álcool líquido, né? Então, esses a gente diminui a carga de bactéria. O antisséptico, ele tem que manter a integridade do material, porque às vezes eu uso o antisséptico que vai, o hipoclorito corrói metal. O álcool danifica um pouco os plásticos, né? Então, se a gente usa muito álcool, acaba, na superfície que é plástica, acaba danificando.
Doutora Cláudia, para a gente encerrar, e quem tem animais?
Em geral, é o mesmo princípio. Manter, a diminuir a carga de material biológico. Isso a gente faz com a limpeza, água e sabão. É, em usar uma quantidade maior de antisséptico, às vezes é interessante muito por conta do cheiro, né? Então, assim, até urina de cachorro, tudo, né? Então, daí é mais até para a gente diminuir a carga biológica, não tanto no sentido de transmissão, mas até por o odor que fica na casa com os animais, né?
Lavar os pés do animal a hora que volta da rua para ele poder transitar pela casa é uma solução?
Então, em geral, isso tudo é bom. Então, a cultura japonesa é genial, né? Porque você chega com o sapato da rua e fica andando pela casa. Então, o ideal é até o humano lá tirar o sapato e colocar um chinelinho de uso só domiciliar.
Doutora Cláudia, então, muito obrigada pelas suas informações. E a gente espera deixar a casa das pessoas um pouco mais saudável.
Tá bem, obrigada a vocês.
Eu conversei com a doutora Maria Cláudia Stockler, ela que é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos para a Rádio USP.